Vamos lá para o nosso texto.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá diante, desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias de tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Curve sua cabeça. Vamos orar neste momento. Deus bendito, Pai querido, manda, Senhor, tua misericórdia, manda teu amor, teu cuidado a todo este povo que participa deste culto. Assim como o Senhor cuidou de Josué, assim como o Senhor cuidou daquele povo que foi assentado naquela terra, que o Senhor continue cuidando de nós, o seu povo hoje, que também luta e peleja. Que o Senhor nos proteja e nos guarde, que teu Espírito Santo seja a nossa força, a nossa energia, aquilo que nos move, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler um texto muito bonito, um texto curtinho. Esse texto é de Guimarães Rosa, um escritor mineiro, e está num livro dele, talvez o livro mais famoso de Guimarães Rosa, que se chama Grande Sertão Veredas. Eu li há muitos anos o Grande Sertão, acho que reli pelo menos uma vez, e é uma história belíssima. E a história, o Grande Sertão acontece, o cenário é aqui nessa nossa região, ali por Três Marias, Urucuia, toda essa região nossa aqui. Diz assim o texto, preste atenção. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava ao clarear do dia. Essas palavras são ditas por Diadorim, se eu não me engano. E eu volto a uma frase aqui. O que ela quer da gente é coragem. Geralmente, vocês já sabem, eu começo a preparar esses meus sermões com bastante antecedência. E primeiro, num dia, eu preparo um grupo, um conjunto de sermões. Agora, por exemplo, eu preparei os sermões do domingo, de fevereiro e março, e depois os de quarta-feira. Num dia, numa tarde, eu preparei todos. leio o texto, medito no texto e dou o título. Mas, no geral, na semana que eu vou pregar o sermão, eu volto no texto, eu medito no texto, pelo menos 2 dias cedo eu medito no texto da Bíblia, sem estudar, sem ser estudo, uma meditação, um texto mesmo no sentido de uma aplicação pessoal. E é nesse pensar que às vezes muda o título. O título desse sermão de hoje eu distribuí pela internet, era outro. Acho que não tem nada a ver com esse aqui. Quer ver? Deixa só pegar para vocês saberem exatamente. O Sebastião colocou aqui, esforça-te e ser corajoso. Eu tirei um trecho do próprio versículo e pus aqui. Depois, meditando nesse texto, hoje cedo, aí me veio uma segunda ideia depois. Não, não, não é assim não. Eu lembrei do texto de Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem. É isso que a vida quer da gente. Vamos voltar para o texto aqui, para vocês saberem do que é que nós estamos falando. Josué era um jovem, um rapaz, quando saiu do Egito para a grande travessia do deserto rumo a Canaã. Ele era liderado, como todos, por Moisés, mas ele era muito próximo de Moisés, era uma pessoa muito próxima a Moisés. O nome de Josué era Oséias. O nome dele, que ele recebeu dos seus pais, não era Josué, era Oséias, que quer dizer salvação. Mas depois Moisés mudou o nome dele para Josué, que quer dizer Iavé salva. Ele teve o nome mudado. A Bíblia é relativamente comum algumas figuras terem o seu nome mudado quando elas vão passar por uma grande transformação na sua vida. Abraão, por exemplo, era Abrão e muda para Abraão e outros nomes. Pedro, que o nome dele é Kefas e o Senhor mudou para Petros, para Pedro e outros mais. Enfim, Josué, ele viveu no Egito e nós podemos dividir a vida de Josué em 5 momentos. Em 5 momentos. Primeiro, Josué foi escravo. Ele nasceu escravo no Egito. Ele nasceu escravo. Era primogênito da casa do pai dele. Então, lá naquela noite que o anjo passou no Egito, matando todos os primogênitos, se o pai dele, embora ele fosse judeu, mas se o pai não houvesse colocado no umbral da porta o sangue do cordeiro, Josué teria sido morto, porque a ordem era: o anjo só não vai matar o primogênito da casa onde o portal estiver ungido com sangue do cordeiro. Então, primeira questão de Josué é que ele era um escravo. Olha a condição dele. Por mais que nós olhemos para o nosso passado e vejamos que nós nascemos de uma família pobre, humilde, sem condições nenhuma, olha Josué, escravo, um escravo. Pode ser que ele tenha sido do exército do Egito, mas na condição de escravo. Então, primeiro nós vemos um escravo. Depois, nós vemos então Josué, conforme eu disse, como um soldado. Ele é um soldado, ele demonstra habilidades importantes já nessa travessia, auxiliando Moisés. Mas é muito interessante, porque nós vemos Josué como uma pessoa vitoriosa, mas a primeira luta, a primeira batalha dele, que foi contra os amalequitas, ele foi derrotado. O exército que ele liderava, que ele estava à frente, foi derrotado. Então, não foi uma pessoa que tinha só vitórias para contar na vida. Era alguém que tinha derrotas para contar. Vinha da escravidão, estava com Moisés no deserto, e sua primeira batalha, ele então é derrotado. Terceiro, nós vemos Josué como um servo fiel. Ele era um servo fiel a Moisés. Ele era fiel, tinha fidelidade. Ele, por exemplo, está com Moisés quando Moisés vai no Sinai para receber os 10 mandamentos, o decálogo. Josué fica ali no pé do monte esperando Moisés, segura a onda, como se diz, está aquela farra no acampamento. Quando ele desce com Moisés, o povo está comandando um culto pagão, adorando um bezerro de ouro, mas Josué está no pé do monte, aguardando Moisés, aguardando o seu líder. Então ele era um servo, era alguém que servia e que não se abalava diante das circunstâncias ou das dificuldades. Então é uma figura muito interessante. E só para você ter ideia, o nome Jesus é Josué em hebraico, e Yehoshua é o mesmo nome, tem o mesmo nome, Javé salva. Ele tinha uma missão. Quarto ponto, nós vemos Josué noutro momento da vida dele, ele como espia. O que é que acontece? Quando o povo está para entrar em Canaã, já muito perto, Moisés escolhe um homem de cada tribo e manda para Canaã. Esses homens ficam 40 dias andando em Canaã, visitando tudo, e retornam. 12 homens. Desses 12, Moisés pega a opinião deles. Escuta, vai ser possível a gente entrar na terra? Já podemos entrar, já podemos tomar posse dessa terra? 10, numa linguagem nossa, arregaram, amarelaram. Não, nós vamos ser vencidos, nós não temos exército, eles são muito fortes, até gigantes nós vimos por lá, são guerreiros, vão nos destruir. E aí Moisés consulta Josué e Caleb. O que é que vocês acham? Os dois dizem, dá para vencer, porque nós temos um Deus forte e poderoso. Nosso exército é Deus, é Ele que vai à frente. Nós já demonstramos que temos força, que temos poder. Ora, Moisés havia aberto o Mar Vermelho, o povo passou, venceu o exército de Faraó. Como não ia vencer aquele exército? E aí, os 10 fecham questão e acaba que a maioria vence. Então, nós vemos Josué como um derrotado. Ele foi derrotado pela maioria, mas não se curvou. Nós temos um problema muito sério, é às vezes ir com a maioria. Mesmo você sabendo que a coisa é errada, ou você nem pensa, mas a maioria vai, você vai junto. Josué não se encanta com a maioria. Não, é possível vencer, é possível. Mesmo assim, ele foi derrotado naquela consulta que foi feita. Digamos assim, naquela eleição, ele foi derrotado. Nem sempre quem é derrotado é quem perde de fato. Então, ele foi derrotado. E aí, transcorrem 40 anos e Josué e Caleb, vendo durante esses 40 anos todo mundo morrer. O que é que consta na Bíblia? Que somente 2 que saíram do Egito entraram em Canaã. Qual eram os 2? Josué e Caleb. Então, ele viu todo mundo morrer durante 40 anos. Imagina a angústia de Josué, imagina a angústia de Caleb, os dois sozinhos conversando. Mas rapaz, como pode? A gente explicou, a gente falou, dava para entrar na terra, mas o povo não quis, o povo teve medo, o povo não confiou em Deus, o povo não teve fé. Mas nós não vemos Josué com murmuração alguma, nenhuma. Ele então é um daqueles... Ele é um daqueles espias. Por fim, nós temos um quinto traço da vida ou da personalidade de Josué, é que ele é escolhido para ser o sucessor de Moisés. Um homem que havia sido provado de todas as formas possíveis, foi ele que fora escolhido para ser o sucessor de Moisés. E aí, então, ele é preparado, ele é capacitado para essa grande missão. Já quando eles chegam finalmente próximo de atravessar o Rio Jordão, que Moisés morre, é passada então para Josué, vamos dizer assim, a espada de comandante, a caneta de legislador, de alguém que vai conduzir o povo e vai assentar o povo naquela terra. Agora imagine, Josué já era muito velho, ele não era novo, ele já era um homem velho. E mesmo assim, ele é corajoso, ele tem força, ele tem coragem, ele tem disposição, ele tem força de vontade para enfrentar aquela grande luta que ele vai enfrentar. Porque tem algo que a Escritura não diz claramente, mas está dentre os não ditos, que é o seguinte: Deus deu aquela terra Mas Deus não avisou ao povo que morava lá, que havia dado aquela terra para os judeus. Estão me entendendo? Trocando em miúdos, para vocês entenderem. Nada cai do céu a não ser chuva ou avião desgovernado. Tudo que a gente tem, a gente precisa lutar, ter coragem. Deus deu a terra, é verdade? É. Mas lá haviam muitos povos morando naquela região e a missão de Josué, a função de Josué era comandar um exército de homens e de quem fosse necessário nessa luta para expulsar todos os moradores da terra e tomar posse daquela terra. Muitas vezes nós esperamos bênçãos de Deus, esperamos que Deus nos dê muitas coisas sem lutar. Nós ficamos de braços cruzados, esperando que aquilo caia do céu no nosso colo, que aquilo caia do céu na nossa vida. Nós precisamos lutar. Se não houver luta, se não houver batalha, se não houver coragem, se não houver disposição, nós não conseguimos. Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a coragem, mas nós precisamos fazer uso dela e ter força para enfrentar essa grande batalha. O que é que Deus faz então com Josué? Deus o encoraja, Deus dá coragem a ele. A história vem dizendo aqui que ele irá substituir Moisés, e olha o versículo 5, diz assim: ninguém vai resistir você todos os dias de sua vida, e como eu estive com Moisés, assim também eu estarei com você, eu não vou deixar você e nem vou desamparar você em nenhum minuto. Deus não nos deixa, Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, mas nós precisamos lutar, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos enfrentar uma luta muito grande se quisermos conseguir alguma coisa na nossa vida. É claro, nós podemos dizer assim, eu me permitam citar o caso do prefeito de Paracatu, Igor, na primeira eleição dele, quando ele se candidatou. Quem era Igor? Um rapaz, um garoto, que tinha ido para Belo Horizonte, já tinha sonhos, porque ele com 16 anos já criou uma editora de livros, publicou 4 ou 5 livros meus, ainda menor de idade. Igor foi para Belo Horizonte, fez faculdade, Deus certamente pôs no coração dele para ele vir se candidatar a prefeito e ser candidato a prefeito de Paracatu. E naquele momento, quando o Igor se candidatou, dos 4, ele era o mais improvável. Eu não lembro muito bem, mas nós tínhamos Franci Condé, que era sobrinha do prefeito, com o apoio de toda a máquina da prefeitura. Tínhamos Adelso Cunha, era candidato a prefeito, um pecuarista, vice-prefeito, uma pessoa de uma grande família, já com um nome aqui, porque tinha sido vice-prefeito. Arquimedes era candidato, Arquimedes, prefeito de Paracatu 2 vezes, que teve uma importância muito grande, principalmente aqui no bairro Paracatuzinho, sempre teve uma força política muito grande. E o quarto, se eu não me engano, era Vera, era candidata naquela eleição. Vera Lemos, não me lembro. E Igor, enfim, Igor era o mais improvável. 20 e poucos anos, 23 anos, 22 anos, quando ele foi candidato. Quem poderia acreditar que um rapaz de 22 anos, sem nenhuma tradição política em Paracatu, tinha ficado 5 anos em Belo Horizonte, longe da cidade, fora da cidade, estudando, fazendo faculdade, voltaria, juntava com um grupo muito grande de pessoas, mas principalmente de garotos, de gente muito nova como ele, antes dos 30 anos, e para nossa surpresa, venceu as eleições. Agora me falem, se ele não tivesse gana, se ele não acreditasse, se ele não tivesse coragem que poderia vencer uma eleição, ele sequer teria sido candidato. Nunca tinha sido candidato. Eu, em algum momento, na década de 2000, poderia, tinha até chances, se tivesse sido candidato a vereador aqui em Paracatu, mas não tive coragem. Candidata Tarzan, eu tenho lá coragem de entrar numa eleição, não teria coragem. Provavelmente Alex, que Jane está aqui, muita gente chegou e desencorajou Alex. Se ele não tivesse coragem, ele não tinha sido eleito. A vida quer da gente coragem. A gente não consegue vitória nenhuma se não tiver coragem de lutar. Então o que é que Deus faz? Ele encoraja Josué. Josué, tenha coragem. Josué, acredite. Josué, lute, trabalhe, peleje. Que se você pelejar, se você lutar, há uma grande chance de vitória. Mas se você ficar em casa, se você cruzar os braços, se você disser, ah, eu não vou, ah, é muito difícil, ah, é muito complicado, você não consegue nada. Sabe que tem gente que não casa por isso, não é? Com medo do casamento. Ah, casamento é muito difícil. E filho? Nossa, dou conta não, é difícil demais. Morre solteiro. Porque o casamento precisa ter coragem, não precisa? Que a maioria que está aqui é de casais. Não é preciso coragem para enfrentar um casamento? Principalmente nós, pobres, que temos que trabalhar muito, arduamente, para criar filho, dar educação, colocar comida na mesa. É preciso muita coragem, porque se não tiver coragem, a gente sai fora, a gente abre. Então Deus diz a Josué, rapaz, você tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, você não vai vencer. Se você não tiver coragem, você não vai expulsar os filisteus, os heteus e todos os povos que estão nessa terra. Se você não tiver coragem, você sequer vai unir essas 12 tribos em torno de você, depois da grande liderança que Moisés exercera sobre este povo. A vida, o que ela quer de nós, é coragem. E é isso que Deus diz a Josué, e ele diz também a cada um de nós. A cada um de nós ele diz, rapaz, você tem que ter coragem. Por que é que você está com medo? Por que é que você está nesse desânimo todo? Por que é que você está desse jeito? Levante a cabeça, lute. Lute, homem, lute, mulher. Para que você possa vencer os grandes obstáculos de sua vida. Se você não lutar, se você não tiver coragem, você vai ser vencido, você vai ser esmagado. O segundo ponto desse texto é que Deus dá uma missão a Josué. Josué recebe uma missão de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Primeiro, ele diz, se esforce e seja corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que eu jurei dar a seus pais. Então, essa terra eu jurei a dar, eu mantenho minha palavra, eu sou um Deus que mantém a palavra, eu não volto atrás. Então, você tem a missão, você tem o compromisso de fazer com que essa promessa se realize na vida desse povo. Mas aí ele diz mais, olhe, mas você precisa ser obediente. Você precisa obedecer a toda lei que Moisés, o meu servo, ordenou a você. Tudo aquilo que Moisés falou para você, tudo aquilo que Moisés deu como orientação, como norma de vida, você precisa obedecer para você alcançar sucesso nessa sua empreitada. Porque se você não obedecer, você não vai alcançar sucesso nessa sua empreitada. Não seja frouxo no sentido de ser mole mesmo, aquela pessoa que, sabe, não toma posição. Não, você precisa ser desse jeito. E não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele, evidentemente, não está falando de questões políticas aqui de direita e esquerda, gente. Não tem nada a ver. Ele está dizendo o seguinte, tenha foco. Essa é a palavra. Talvez a forma mais atual de traduzirmos esse texto devia ser o seguinte, Josué, tenha foco, Tenha foco. O que é que você está querendo? O que é que você está buscando? Não é conquistar a terra, não é unir esse povo. Então, olha o foco. Não fica desviando sua atenção com coisas que passam ou com aquilo que não é essencial, com aquilo que não é importante, com aquilo que não é fundamental na sua vida. Um dos grandes erros nossos é não ter foco, é nos desviar, é ter uma mente que fica vagando o tempo inteiro. Tem gente que fica pulando de galho em galho, não tem foco, e quem não tem foco não vai muito longe. Não vai muito longe. Então você precisa ter foco. Ter foco que é para você ser bem sucedido. Eu vou fazer isso aqui, eu vou estudar para um concurso. Então o foco é o concurso. O foco é o concurso, ponto final. Suas amigas, seus amigos vão chamar você para sair para algum lugar? Não vou, porque eu tenho que passar nesse concurso. Eu só tenho 3 ou 4 meses para estudar, depois eu vou ter minha vida inteira para ir festa, eu vou ter minha vida inteira para passear. Mas agora eu tenho que ter foco, não desvie meu pensamento, não me tire o foco. É isso que ele está dizendo. Se você tiver foco, aí sim você vai ser bem sucedido onde você quiser andar. Por que é que a gente, eu imagino, eu não sou especialista na área, mas por que é que a gente vê hoje a degradação que se transformou o futebol mundial, principalmente o brasileiro? Porque os jogadores não têm foco na partida, no futebol. Olha esse boçal desse Neymar, agora está no Santos, chegando de helicópterozinho. O negócio dele é lacrar na internet, o negócio dele é fazer festa. Já deve ter, se não caiu já, não é? Se ele já não caiu e se já não está machucado no Santos. Porque o grande temor era que ele se machucasse assinando o contrato, ele já quebrasse a mão e já ficasse 6 meses sem trabalhar, porque o foco dele é festa, é fazer farra, é mulherzada. Esse é o foco dele. E aí é essa porcaria que é o futebol brasileiro, que já não é mais referência, porque não há foco. As pessoas não têm foco, as pessoas desviam o pensamento. Então Deus está dizendo para Josué: meu chapa, ou você tem foco ou você vai ser massacrado, triturado pelos moradores dessa terra. Você tem que ter foco, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para frente, fixe seu olhar e vai, porque no fim você será vitorioso. Aí ele diz: não afaste sua boca desse livro, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Depois ele diz de novo: eu não ordenei isso? Se esforce, seja corajoso. Ele fica batendo nessa tecla: se esforce, seja corajoso. Não se assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essa é a luta da vida cristã. Nós precisamos ter coragem, mas nós precisamos ter foco. E quem é o foco da vida cristã? No que deve estar o foco da vida cristã? Em Cristo, em Jesus Cristo. Se nós formos olhar para as lutas que teremos que enfrentar, nós vamos fracassar, assim como aqueles 10 levaram Israel a fracassar, porque não olharam para frente, porque não olharam para a grande vitória que Deus lhes reservava. Nós devemos então ter o nosso foco, ter a nossa atenção voltados para o Senhor Jesus Cristo, para a vida cristã, para a imitação de Cristo, porque se nós estivermos focados no Cristo, porque se nós estivermos focados naquilo que é essencial à nossa fé, nós vamos vencer todas as batalhas de nossa vida, inclusive o nosso cansaço diário. Nós sairemos vencedores, mas nós precisamos ser corajosos e ter foco. E Deus garante não só a vitória final, mas Ele garante a sua presença constante, a sua presença em todos os momentos. Ele garante que nós não estaremos só em momento algum e que também em momento algum iremos ser vencidos pelo desânimo. Por isso que Josué e Caleb atravessam o Jordão, por isso que só eles tomam posse daquela terra, dos que deixaram o Egito, por causa desse foco, dessa consciência. Eles não se deixaram levar pelas dificuldades, eles não se deixaram abater pelos obstáculos, eles não se deixaram levar pelos outros, pelo disse-me-disse, por aquilo que os outros diziam, pela opinião dos outros. Não, nós cremos em Deus, nós cremos que o Senhor é conosco, nós cremos que Ele vai nos garantir a vitória, então eu vou lutar e que o Senhor me dê coragem, me dê força para que essa luta seja empreendida e assim obtenhamos vitória. Meus queridos, nós ainda estamos aqui nesse ano começando, fevereiro ainda começando, e esse texto foi um também, como fora o da semana passada, que o Senhor colocou no meu coração, para que no início desse ano, na arrancada desse ano de 2025, nós tomemos esse texto para nós. A vida quer coragem, o Senhor nos quer corajosos, o Senhor nos quer focados, o Senhor nos quer envolvidos na sua obra, porque o Senhor nos quer vitoriosos. E sem luta e sem labor, não existe vitória. Amém. Antes de encerrar o culto, eu quero orar por nossa aniversariante de hoje. Ana estava achando que eu havia esquecido. Hoje a Vanessa está aniversariando. A Vanessa, esposa de Milton, está aniversariando. Já muita gente deixou os parabéns para ela no grupo de WhatsApp da igreja, e eu quero nesse momento orar agradecendo a Deus pela vida dela, que tem abençoado tanto o nosso ministério, a vida dessa igreja, ela tem abençoado muito, muito. Antes de orar por Vanessa, eu quero cumprimentar o Pepa Góes, que está assistindo o culto lá da Bahia, de Quinjingue. Um abraço para Pepa e para todos os seus amigos, irmãos do Terço dos Homens, um grande abraço para vocês. Está vendo aí? Há uma comunidade católica lá na Bahia, do Terço dos Homens, que assiste os nossos cultos desde a pandemia, para a honra e glória do Senhor. Meire Carvalho Tavares, Sara, boa noite, tudo bom? Sara Franciele, boa noite. José Carlos de Oliveira, boa noite também. E Almi Luciano. Vamos ficar de pé para orar, agradecer a Deus pela vida da Vanessa. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida da Vanessa, nossa irmã, nossa amiga, nossa querida. Obrigado porque desde que Vanessa e Milton chegaram aqui nessa igreja, e eu me lembro perfeitamente a primeira vez que aqui eles estiveram, já chegaram aqui abençoando a nossa vida, abençoando a vida da nossa igreja. Foi o Senhor, eu nunca tive dúvida que foi o Senhor que os direcionou naquela noite, aquele casal, para vir até a nossa igreja. Obrigado, Deus, pela vida de Vanessa, que o Senhor continue abençoando a vida dela, a vida de Milton, que eles continuem sendo essas pessoas maravilhosas, que sempre trazem tanta alegria para o nosso coração. Obrigado, Pai, que o Senhor cubra Vanessa e Milton também, de muita graça e de muita misericórdia, no nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, boa noite, até domingo. Domingo nós temos escola dominical e você, claro, é convidado a vir participar conosco, às 9 horas da manhã.